Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos. Bom dia a você, seja bem-vindo a mais um Temática no seu segmento painel. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed, estamos iniciando mais um assunto para interagir com você. 11 horas e 7 minutos, lembrando que o nosso WhatsApp, que já está aqui na minha tela para receber o seu questionamento, a sua participação, é o 9 9953-0616 para você interagir com a gente. 5 graus a temperatura, meu Deus, tá muito frio. Para você que ainda não saiu de casa, pega aquele, sabe aquele japonão grossão? É esse mesmo que você vai pegar hoje, porque vai fazer o dia inteiro esse frio. É, Kátia Valente, nossa meteorologista, já tinha nos avisado. Então, gente, aliás, se você tiver um gorrinho, uma luva também, eu sugiro que ponha, porque está bem frio lá fora. Para você que está caminhando, acompanhando a gente pelo seu smartphone, para você que está no carro, no escritório, para você que está em casa, muito bom dia! Hoje, 14 de agosto já de 2019, mais um assunto para você ampliar aqui junto com a gente no painel desta quarta-feira. Banco da Família, já ouviu falar? É isso mesmo, é um banco que tem propósitos simplificados e que vão ao encontro das necessidades da comunidade num geral. O Banco da Família será o tema do nosso painel nesta quarta-feira, por isso estão aqui já nos estúdios o gerente de mercado, Rogerson Ribeiro. Obrigada, Rogerson, por ter vindo. Bom dia.
Bom dia, Rô. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. É um prazer imenso participar desse bate-papo hoje aqui, a gente poder discutir um pouquinho sobre, né, a história do Banco da Família, qual é a nossa missão, né, o que, que a gente tem a ofertar e contribuir para a comunidade. Então, é com muita alegria que a gente participa aí e espero a gente poder esclarecer um pouquinho, trazer opções aí para a comunidade caxiense e região e, de uma forma geral, poder contribuir também para o desenvolvimento da nossa região.
Olha, já começamos bem com essa fala positiva, porque eu vou te dizer, o brasileiro, mais um pouco, a gente pega um direto para a lua, porque não tem mais para onde, a gente tira de um lado, põe de outro e assim vai. Economicamente falando, o país ele está ainda patinando bastante e quando a gente vê uma luz no fim do túnel, a gente fica super esperançoso, né? É. Então, por isso que também a gente adora trazer assuntos que conseguem, de alguma forma, de uma forma ou de outra, ajudar a população no geral. Conosco também a gerente da agência, Fabiane Klauk, que está aqui para o nosso Bom Dia. Fabiane, bom dia, muito obrigada por ter vindo.
Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. É um prazer estar aqui trazendo as novidades e poder falar um pouquinho mais do nosso serviço que hoje a gente traz para a comunidade caxiense e região.
Que legal. Agente de crédito, Kellen Oliveira. Bom dia, Kellen, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco. Eu sou Kellen, eu trabalho no Banco da Família e hoje estamos aqui para falar um pouquinho de todas as nossas linhas de créditos. Uhum. A gente tem mais de 12 linhas de créditos no Banco da Família hoje para estar atendendo o nosso cliente.
Deixa eu já começar colocando na mesa para vocês, porque infelizmente nós temos uma veia no brasileiro que... Apesar de todas as tragédias que acontecem, o ser humano, em especial o brasileiro, ele consegue, mesmo assim, se aproveitar de uma situação para levar vantagem. Ainda nós temos esse ranço. Hoje a gente sabe que, por exemplo, o nicho dos aposentados, o nicho das pessoas que estão endividadas, eles são reféns na mão de grandes financiadoras, nas mãos dos bancos. Já fizemos aqui vários programas, tem campanhas em todas as cidades, principalmente focado na terceira idade. O Banco da Família, pelo que eu vejo, o seu cunho não é usufruir desse desespero do aposentado, né, Fabiane? Mas sim, de uma forma amena, de tentar compartilhar e tentar, não digo ajudar, porque ninguém ajuda, sim, é óbvio, vocês são uma financiadora, um crédito.
Então,
como a gente define o Banco da Família?
O Banco da Família é uma leva o nome de banco, mas mais com uma questão para o nosso cliente saber que nós tratamos, né, lidamos com o dinheiro. É, nós somos uma empresa do terceiro setor, né, que é uma OCIP, então não visa lucros.
O que é uma OCIP?
O OCIP é uma organização da sociedade civil e de interesse público. É, vamos dizer assim, para o nosso ouvinte nos entender, uma ONG melhorada, né, mas que não, a ONG geralmente ela presta o seu serviço sem cobrar, né, pelo seu serviço de uma forma voluntária, vamos dizer assim.
Sim.
Já o OCIP, ela tem ela tem a possibilidade de cobrar pelos seus serviços, embora não vise lucro, que é algo totalmente diferente, por exemplo, da proposta que nós falávamos no começo, que os bancos tradicionais, ou o mercado financeiro tradicional hoje atua, visando buscar o aposentado, buscando um cliente que tem uma tomada de crédito um pouco maior. E o Banco da Família vem com uma proposta diferente, onde o nosso interesse é não endividar o nosso cliente, oferecer uma solução de crédito onde ele possa investir na sua atividade, possa melhorar a sua residência, melhorar a qualidade de vida, mas não buscando ganhar em cima do nosso cliente. O nosso maior interesse realmente é a gente poder oferecer um desenvolvimento ao nosso cliente. Então, quando a gente fala, né, com o nome de banco, o que o Banco da Família faz, né? A gente oferece recurso, né, um empréstimo para pequenos empreendedores, né, sejam eles formados mais ou não. Então, dando um exemplo muito prático, assim, né? Um pedreiro, uma diarista, um motoboy, um eletricista que trabalha de forma autônoma e que precisa, vamos pegar um exemplo de um pedreiro, né, que precisa comprar uma máquina betoneira para poder girar a massa de cimento. Ele comprando essa máquina, que muitas vezes talvez, né, vá numa loja de material de construção, ele tem uma quantidade limitada de parcelas para poder comprar essa parcela, para poder comprar essa máquina, com o recurso ele tem a possibilidade de comprar essa máquina à vista, né, prestar um serviço mais ágil, né, consequentemente esse ciclo financeiro dele vai rodar mais rápido, ele consegue trazer mais dinheiro para dentro de casa e ele pagando essa parcela com um prazo um pouco mais estendido. Geralmente, esse pedreiro, esse eletricista, essa diarista, ou até essa babá, num sistema tradicional, não encontraria esse recurso. Então, ela vai num banco, né, em alguns bancos maiores, ou até mesmo cooperativas, e ela não tem como comprovar essa renda, porque é algo que só ela sabe o quanto ela consegue trazer dinheiro para dentro de casa. E já no Banco da Família, a gente tem essa proposta, né, de poder oferecer esse recurso, emprestar esses valores, sem a pessoa ter a obrigatoriedade de prestar, né, a sua renda mensal aí.
Quem é o dono do Banco da Família? Como é que surgiu isso tudo,
Fabiana? O Banco da Família não tem um dono, né? O Banco da Família ele é construído...
Cooperativa, né? E me veio também. Qual a diferença das duas coisas?
A cooperativa hoje, em todas elas, em geral, elas são regidas pelo Banco Central. Então, elas têm que atender alguns critérios, tem que ter um mínimo de produtos, uma política também de preços atrelada ao que o Banco Central estipula, mas é muito parecida com a constituição dela. Não tem um dono, é uma forma de associação, onde é eleito um presidente, um vice-presidente, e eles fazem, né, fazem a gestão dessa empresa. Todo o lucro, vamos dizer assim, a gente não visa lucros, mas o resultado financeiro que é gerado por essa empresa, ela é reinvestida na empresa para que a gente possa cada vez oferecer mais recursos para mais pessoas, para mais clientes.
Ela tem que se manter.
Exatamente. Hoje, se o Banco da Família fechasse, por exemplo, né, se ela deixasse de existir por alguma questão, esse recurso não seria distribuído entre os presidentes, a presidente ou o vice-presidente e os conselheiros. Ela teria que voltar para a comunidade, porque aqui dentro tem um recurso do BNDES, tem recursos externos, né, internacionais, como a Oikocrédito lá da Holanda, o BNP Paribas da França. Então é um recurso que ele não tem um dono, né? Diferente de uma empresa, onde a gente tem mensalmente todo o resultado que a gente colhe, uma pessoa, né, pega os dividendos ou pega o lucro dessa empresa. No Banco da Família a gente não tem essa configuração.
A Fabiane é a gerente da agência aqui em Caxias do Sul.
Isso, eu cuido da agência de Caxias do Sul.
Mas as agências todas vieram lá de Santa Catarina, é isso, né?
Isso, nasceu em Lages, né? Lages. Nasceu em Lages todo esse projeto, então. E aí depois, então, se estendeu aqui, então, para o Rio Grande do Sul, aonde hoje a gente atende Vacaria, Bom Jesus, Lagoa Vermelha. E Caxias, então, tem uma agência, né?
Uhum.
Farroupilha e Bento também, hoje a gente tem agência. Mas além disso, a gente atende as cidades aqui ao redor, tá? Então, sim, a agência de Caxias, isso, tem condições de atender Flores da Cunha, tem atender Garibaldi, Monte Belo, Nova Petrópolis, São Marcos, uhum. A gente vai até Veranópolis.
Certo. A Kellen é agente de crédito. Tu ficas na agência, Kellen, ou também tu visita os teus clientes e faz esse networking com o pessoal?
A gente vai até o nosso cliente, né, para estar fazendo o levantamento socioeconômico do nosso cliente. As pessoas devem estar perguntando agora, o que é um levantamento socioeconômico? A gente vai até a casa do cliente para saber qual é a real capacidade do nosso cliente de pagamento, né? Uhum. Porque a intenção do banco não é estar endividando o nosso cliente, e sim estar ajudando ele na melhoria da qualidade de vida dele.
Além da parte burocrática de papéis, vocês também fazem essa visitação para ver a necessidade e se realmente essa pessoa teria condições de pagar.
Isso aí, exatamente.
Isso é uma forma também de proteger a pessoa. É, Fabiane?
É, na verdade, assim, hoje a gente faz uma visita na casa desse cliente para identificar a real necessidade dele de um crédito, porque como a Kelly falou no início, a gente tem várias linhas de crédito onde a gente pode atender esse cliente. Então, hoje o cliente, ele vem até a nossa agência, ele procura, ele faz um cadastro, ao momento que ele faz esse cadastro, nós agendamos uma visita e um agente de crédito vai e faz essa visita. Uhum. Nessa visita, não é uma coisa para intimidar o cliente, e sim entender a real necessidade dele e identificar a capacidade de pagamento. Porque como o Rogerson falou, a maioria dos nossos clientes, eles não têm uma comprovação de renda. Então, a gente tem que levantar com ele, né, todas as informações para ver a real capacidade dele e assim tá liberando o crédito para ele.
É, também uma forma de blindar e de mostrar para a pessoa se realmente ela precisa desse dinheiro. Diferente dos grandes bancos que te ligam oferecendo dinheiro e fazem toda uma história romântica que, obviamente, quem é que não precisaria de dinheiro, né? Aí a pessoa cai.
É. Rô, só pegando um gancho, tu falava no começo sobre a questão, né, da prática dos consignados ali, e é uma questão bem curiosa, assim, porque hoje se fala muito na margem, né? A margem que o aposentado tem na sua aposentadoria. E hoje a gente já começa a ouvir, de uma forma muito agressiva também, formas de você fazer um empréstimo para esse consignado, extrapolando a margem dos 30%, que é estipulado por lei, né? Então, se você já tem o seu limite...
Tem pessoas que fazem 5, 6 e não sei como é que consegue.
É, exatamente. E acaba, né, prejudicando, porque tu tem, né, os gastos como luz, gastos básicos, né, as despesas de luz, água, a alimentação, isso a gente não tem como fugir. Então, a nossa preocupação realmente com essa visita é poder identificar se essa pessoa, né, consegue se manter, ela tem capacidade de tomar esse crédito, se esse crédito, além de ajudá-la, se ela não vai endividá-la e criar um problema maior. Então, esse bate-papo é justamente para a gente poder realmente ficar uma relação que a gente consiga tirar do papel a nossa proposta de poder ajudar o nosso cliente na prática, né, e que a gente também tenha uma relação ganha-ganha. A gente, né, fica feliz com essa de poder dar essa ajuda para o nosso cliente e que ele realmente consiga se sustentar pagando essa parcela, enfim, esse compromisso que é assumido.
A participação aqui dos ouvintes já para o nosso telefone 3220-9400, a Valdira Bressan diz o seguinte: eu não acredito que esse banco da família não tenha lucro. Bom dia. E aí, Rogerson?
Então, o Banco da Família, a prática, desculpa, eu não peguei o nome dela.
Valdira.
Bom dia, Valdira. A prática, geralmente, de uma empresa, né, é que você faça a venda, né, e você tem uma margem. Como toda empresa, num cenário comum, é que quanto mais você venda, mais resultado você tem, é que tua margem seja maior. O Banco da Família tem como prática, claro, tem uma margem, a gente ganha também, tem uma margem financeira sobre isso, mas todo o resultado é reinvestido na empresa para que a gente possa ampliar nossa capacidade. A gente saiu lá de 98 com um atingimento somente em Lages, hoje nós atendemos mais de 100 municípios. Se a nossa prática fosse de buscar, né, uma margem financeira, um lucro maior, nós teríamos uma prática de taxa de juros muito parecida com o que o mercado financeiro hoje tem, em torno de 6%, alguns chegam até 7% ao mês.
Para a gente, né, entender um pouquinho melhor, qual é a taxa de juros do Banco da Família?
Gira em torno de 3,85%. Então é praticamente metade do que o mercado financeiro oferece. É claro que a gente tem um juro sobre isso, é cobrado pelo nosso serviço, não é dado. lado, não é de forma voluntária, vamos dizer assim, porque a gente tem, né, a despesa de funcionário sendo paga, o nosso custo para fazer essas visitas, o investimento feito em tecnologia para também poder atender o nosso cliente. Então, todo esse valor que é cobrado do nosso cliente de juros, ele é... parte cobre a despesa que nós temos para poder atender o nosso cliente, e a outra parte, que seria, vamos dizer assim, em outras palavras, não o lucro, mas o resultado que a gente obtém nessas operações, é para que a gente possa ampliar a capacidade de atender mais pessoas, né? Então, a gente tem uma gestão interna muito forte para que a gente realmente controle tudo isso e a gente consiga oferecer, né, mais pessoas. No Nordeste brasileiro, isso é muito forte, né? Vem no modelo indiano, então surgiu esse formato de banco, podemos dizer assim, lá na Índia, então com a mesma essência, né? A gente não visa lucro. Se a gente fosse visar, não que a gente não tenha um resultado financeiro, mas se a gente fosse visar, a gente teria uma margem muito, muito grande, né, que se aproximaria muito que o banco tradicional hoje tem, e a gente não teria diferencial nenhum, né?
Vocês têm lucro, obviamente, até para manter vocês. Ninguém de vocês aqui trabalha de graça, vocês têm um salário, todo mundo tem remuneração, mas não é um lucro dos grandes bancos, de repente dá para resumir nisso.
Exatamente.
E o investimento é investido em abertura de outras agências, enfim.
Na verdade, todo o valor ele é revertido para a gente poder fazer mais empréstimos, para a gente atender uma maior comunidade, né, Roger?
Exatamente.
Essa é a ideia, então.
Fabiana, aqui em Caxias, quantas pessoas vocês têm na equipe aqui da agência em Caxias do Sul?
Hoje nós trabalhamos aqui com uma equipe de 12 pessoas, tá? Onde a gente tem, então, os 8 agentes de crédito, que eles se dividem aqui na região. Então, a gente divide, por exemplo, assim, a Kelly atende lá a região, então, de Ana Rec, né? Ela vai até São Marcos, uhum. Aí depois a gente tem um outro agente de crédito que a gente atende mais a região central e assim por diante, até para conseguir atender toda a comunidade.
Sem dúvida. Kelly, você percebe, assim, no maior número de pedidos das pessoas, o que dá para a gente detectar aqui? Eles querem o que? Investir, reformar a casa, eles querem montar negócio próprio. Qual é a maior demanda aqui para Caxias do Sul, de onde você atende, obviamente?
A maior demanda em Caxias do Sul, eu acredito que seja nossas linhas, como a gente tem 12 linhas, né? A gente trabalha bem forte na linha de reforma, né?
E reforma em todos os sentidos?
Isso, reforma da casa, pintura, construção de muro, pisos, tudo que é ligado à reforma a gente consegue estar atendendo, tá? Temos também uma linha bem forte aqui em Caxias do Sul para os clientes que têm empreendimento, que são empreendedores, que é a troca de cheque. O que é a troca de cheque? É destinado para você que é empreendedor, né, formal ou informal, no qual vocês recebem cheque das vendas de seus produtos, né, e a gente consegue estar trocando esse cheque dos nossos clientes.
Ou seja, para as pessoas que têm serviços terceirizados,
isso, de repente
40, 50 dias.
Isso, de repente aquela senhora que faz os pastéisinhos, faz os salgadinhos em casa, e aí ela entrega as encomendas e ela recebe um cheque. Muitas vezes ela não tem um capital de giro, então, para conseguir comprar novas, uhum. Produtos para produzir novamente, então ela vem até nós, ela troca esse cheque que foi dado predatado para ela, a gente entrega o valor e aí depois então é descontado o cheque, tá?
Nessa negociação, vou te dar um cheque lá de R$500. Uhum. Qual é o meu custo, Fabiana?
Hoje a gente tem uma taxa de 2,49 nesse...
Em
cima do valor, isso.
Então, deduz 2,9%.
49, é.
Uhum. Que é a margem de vocês para poder manter esse
isso,
ciclo.
Isso.
Uhum. Essa procura ainda é muito usada? Porque a gente sabe que hoje, gradativamente, o cheque veio diminuindo, mas ainda é muito forte,
é
né?
Usado,
a gente sabe que hoje, por exemplo, postos de gasolina quase inexistem com cheque. Porque o cartão de crédito, ele sobressaiu. Mas o cheque terceirizado, o cheque predatado, ainda é uma boa linha ainda de financiamento.
Sim, nós temos vários clientes que utilizam isso. Claro que são empreendimentos menores. Como tu falou, um posto de combustível realmente não vai aceitar, até porque...
Sim.
Mas aquele empreendedor menor, ele acaba não tendo aquela maquininha de crédito, de cartão de crédito, por causa das taxas bancárias que é cobrado. Então, ele acaba aceitando o cheque, né? Porque hoje em dia, a gente tem a facilidade do cartão de crédito.
Sim.
Mas se tu for ver um empreendedor menor, ele precisa do cheque até por causa de taxas, né?
Em falando-se de empreendedorismo, Caxias do Sul... Tu é de Caxias, Sabiane?
Sou de Caxias.
Sabe que Caxias tem uma veia empreendedora grande, né? Que já herdamos lá dos nossos imigrantes italianos. Como é que vocês estão vendo hoje em termos de banco da família e as pessoas que estão pedindo crédito, o medo ou não de investir... Estávamos conversando antes fora do ar e o João Rogerson comentou que o ano de 2019 não está sendo extremamente como todo mundo esperava, né? Todo mundo não, mas a maioria, que a economia realmente fosse deslanchar. Nessa crise toda que estamos vivendo, economicamente, Caxias, Rio Grande do Sul, principalmente, um estado que, né, está difícil da gente levantar. Como é que vocês estão trabalhando com todas essas expectativas e esses medos da economia?
Olha, na verdade, a gente recebe uma procura grande, né, Kellen, dessa questão para investir no próprio negócio. Então, a gente tem o nosso microcrédito, que é voltado para o microempreendedor. Isso. E a gente vê que, na verdade, as pessoas que elas estão empreendendo, elas veem grandes oportunidades de crescimento, tá? Então, a gente tem até alguns clientes que eles já estão no segundo crédito, porque eles já investiram e já estão pensando em crescimento. Uhum. Então, aqui em Caxias, eu vejo como um ponto positivo. Tá, eu acho que é bem positivo.
Dá para continuar
investindo.
A tua expectativa, Rogerson, de melhora para 2019, a gente já está quase no final do semestre de novo, né?
A gente tem uma relação, a gente, claro, tem conexão direta, assim, mas economicamente falando, as pessoas falam muito da questão da reforma da Previdência, e isso tem impacto, né, em todas as classes da sociedade, né? Vai do mais rico.
A reforma tributária que vai mexer mais ainda.
Exatamente. Então a gente tem essa expectativa, as pessoas se apegando, não sabendo o que vai ser do cenário econômico. O nosso cliente, né, também, né, voltado para essa questão, se segura para saber se abre um negócio, se expande uma sala, se abre ou não. Então a gente tem um reflexo e clara expectativa para que o segundo semestre agora seja um pouco melhor, mas ainda é um mito ainda, a gente não sabe afirmar, né? Fica ainda naquela insegurança, numa certa nuvem assim do que está por vir.
Eu estava acompanhando a votação na Câmara sobre a reforma tributária agora, que tem algumas diferenciações. E uma delas, e me parece que foi aprovada, eu ainda não li na íntegra, os serviços terceirizados, como manicure, alguma coisa assim, de um terceiro setor de serviços, não vai mais precisar de alvará.
Uhum.
Eu vejo como, claro que tudo tem dois lados, né? Então, tu imagina que qualquer pessoa vai poder abrir lá no fundo da casa, enfim. Ao mesmo tempo, vai se expandir muito isso. E o crédito, eles têm que ter crédito em algum lugar. Também é uma visão econômica, digamos, mais positiva, né?
Exato, exato.
Agora, eu fico pensando, os grandes bancos vão fazer a festa também, né? Em termos de linhas de crédito, enfim, né?
Exatamente. É porque, na verdade, a burocracia vem bem para facilitar essa proposta, talvez, do novo governo, de ter mais liberdade. Facilita muito para o pequeno, porque realmente, hoje, se você comparar para um pequeno empreendedor, e a gente recebe muito isso nas nossas agências, de clientes que querem empreender, precisam do alvará, precisa do ABITS, precisa da... Claro, dadas as proporções, cada negócio, por exemplo, da vigilância sanitária para uma pastelaria, realmente se faz necessário, né, ter um cuidado muito grande, porque o risco...
O brasileiro não tem uma mentalidade de ver esses riscos eminentes, ele não tem ainda, tem que ser através de obrigações, senão
exato,
a gente não faz.
Exatamente. Então, e nesse sentido também tem o microempreendedor individual, né, que seria o MEI, que tem muitas facilidades também para quem hoje trabalha na informalidade. Mas a gente vê uma facilidade para o pequeno. Para o grande talvez não tenha tantas mudanças assim, né? E o foco dos bancos maiores justamente está no cliente maior. Ele não tem um interesse no pequeno, né? Não tem um interesse em pegar a diarista que faz serviço 3 vezes por semana e pega o ônibus, depende, né, do transporte urbano para poder se locomover. Ele procura uma empresa maior que tem 1.000 funcionários, 2.000 funcionários. Sim. E o nosso olhar realmente está atento para o pequeno, né? O banco da família existe para os clientes, né, que não são atendidos, exatamente. Que estão começando, precisando daquele pontapé inicial, daquela ajuda. Então, esse é o nosso alvo, né?
A gente vai para um rápido intervalo comercial, depois voltando com o painel de hoje, falando sobre os serviços, a agência que está em Caxias do Sul, Banco da Família, e seus préstimos. Nós temos também uma linha forte, que é a linha social do Banco da Família. Eu tenho aqui um material, um livro uma qualidade super boa, deve ter custado caro esse livro, hein, gente? Tem que investir, né, nesse lado também, certeza. O lado social. E a gente volta falando sobre o braço social do Banco da Família e também na parte burocrática, né? Para você que está ouvindo, a gente fica falando, a pessoa deve estar ouvindo. Tá, e daí? Eu vou lá, como é que eu faço para pegar o meu crédito? A gente vai especificar isso para vocês, mas não fica animadinho, não, que o lance não é se endividar, o lance é... fazer com que a pessoa respire um pouquinho. Por exemplo, a grande preocupação quando liberou-se, né, os R$500 do fundo de garantia. Quem não precisa, deixa lá. Né? Quem precisa, vai lá, faz o quê? Paga a conta, que é a melhor coisa a fazer. Melhor a gente dormir um pouquinho mais tranquilo com as contas quitadas. Conosco hoje o Roger São Ribeiro, a Fabiane Clauque e a Kellen Oliveira, falando sobre os benefícios do Banco da Família, que é um banco que... presta serviço ao pequeno empreendedor, a você, dona de casa, a gente se manter e sempre com a consciência, né? Ninguém quer enganar ninguém aqui, né, gente? 11h30, vamos para um rápido intervalo comercial e para mudar um hábito, muda uma vida, uma campanha Unimed. Já voltamos com o painel de hoje.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 11h34, hoje falando sobre os serviços que Caxias do Sul tem através do Banco da Família. Vamos falar um pouquinho do impacto social do Banco da Família nessas cidades que começaram lá em Santa Catarina, começou em Lages, agora já está aqui em Caxias do Sul e atendendo outros estados. Santa Catarina e Rio Grande do Sul só, tem mais outros estados?
Tem no Paraná também.
No Paraná também.
Isso, nós estamos no sul do Paraná.
Qual é, o que vocês conseguem fazer em termos de serviço social para a comunidade diretamente, sem a linha do crédito, que isso também já é uma forma de ajuda, mas vocês têm algum projeto social?
Então, o Banco da Família apoia algumas causas, né? Isso hoje tem um vínculo um pouco mais forte, a gente está desenvolvendo algumas ações aqui em Caxias do Sul também, mas nós temos alguns centros de apoio, por exemplo, em Lages, que é oferecido cursos de cabeleireiro para as pessoas se profissionalizarem.
Cursos gratuitos?
Gratuitos, onde de corte de cabelo, de barbearia, de manicure. Então, um centro voluntário onde não é cobrado nada da população, as pessoas fazem cursos, elas podem, né, desenvolver uma profissão, seguir carreira, enfim. Temos alguns projetos também lá, né, onde feita a doação para cadeiras de roda e para os acompanhantes no Hospital Infantil também, em Lages. Hoje em Caxias do Sul, especificamente, a gente tem, né, a oferecer para a comunidade a palestra de orçamento familiar, que, né, vem de encontro com a proposta do banco, com alguns insights, algumas ideias, né, de como a gente pode melhorar a gestão do nosso orçamento, como a gente pode se organizar. Né, falando bem o que na prática.
É bem isso, né? Tem que começar o beabá em termos de orçamento familiar, né?
Exatamente.
A Fabiane estava falando aqui no intervalo comercial que as pessoas, às vezes, elas também não têm ideia do seu rendimento mensal. E é importante ter essa explicação. Nós temos aqui mais de 250 bairros em Caxias do Sul. E a importância de trabalhar com o presidente da associação de bairro, porque temos aí, todo bairro tem uma associação, né? Então, é importante essa via de mão dupla, né, nesse serviço, Fabiana. Até para conscientizar as pessoas, né, para não piorar ainda mais a sua vida econômica.
Na verdade, bem em frente ao que o Rogerson vem falando, que a gente não quer endividar a população, e sim poder dar uma qualidade de vida melhor. Nós, do Banco da Família, a gente disponibiliza gratuitamente para as comunidades, para os presidentes de bairro que tiverem interesse, um palestrante onde ele vai e faz uma palestra sobre o orçamento familiar. Então, aonde a pessoa ela tem toda uma conscientização do que ela pode fazer com o valor que ela ganha mensal. Isso aqui, em Caxias, a gente não não teve muitas ainda, então por isso que a gente está enfatizando que é muito importante para a comunidade em geral. Porque a gente acredita que a pessoa que está bem informada, ela não vai se endividar. E sim, ela vai conseguir guardar um valorzinho, ela vai conseguir investir no que ela precisa realmente.
Com certeza. A Kellen recebe, além das visitas, Kellen, você recebe na agência também e faz visitação comprovando. Empresas de médio porte, eles também estão tentando ocupar esse crédito pelo valor baixo de juros também, ou mais é pessoa física?
Então, a gente consegue estar atendendo hoje pessoa física e jurídica, tá? Uhum. Pessoa física, qualquer um pode fazer crédito com o Banco da Família. Sendo pessoa física para reformar, ampliar sua casa, consegue estar fazendo conosco. O cliente de microcrédito não precisa ter comprovação de renda, né? A gente consegue estar atendendo também. A gente tem uma linha de crédito no Banco da Família, que seria a gente consegue estar atendendo a área rural, tá? O cliente lá que tem a sua plantação, a sua parreira, a gente consegue também estar atendendo esse cliente. A gente consegue estar atendendo o cliente que trabalha de carteira assinada. A gente vai até a sua residência, faz um levantamento socioeconômico com o cliente.
Ok. A parte da divulgação que a gente está falando tanto, não só do impacto de crédito nas cidades onde o Banco de Família tem, vocês conseguem divulgar o trabalho de vocês? Vocês falaram que tem uma ação agora no final de semana, Fabiane?
Isso, sexta-feira a gente vai estar, então, com a nossa tenda na praça. Quem quiser dar uma passadinha lá, a gente vai estar passando todas as informações dos nossos créditos e a gente vai estar informando também toda a comunidade de como funciona o nosso trabalho. A gente sempre faz também divulgação nos bairros. Então, como a gente tem um agente de crédito que cuida de cada região, como eu falei antes, a gente faz um porta-a-porta, onde a gente entrega, então, o nosso informativo para falar como é que funciona os nossos créditos. Créditos, enfim, uhum. A nossa ação social.
Você sabe que a gente está na Semana da Família, né? A gente uhum. tem aí ações diferenciadas com várias entidades da cidade, justamente buscando o fortalecimento. E quando a gente fala do fortalecimento de família, é impossível não se pensar na situação econômica, que hoje é o maior agravante, talvez, do país, né, Rogerson? Nesse sentido, o pai, a mãe de uma família não gostaria de estar pedindo dinheiro emprestado, nem para o Banco da Família, nem para os grandes bancos. Mas, infelizmente, a situação atual econômica desse país requer isso. Para a pessoa não se endividar, por exemplo, é mais fácil uma pessoa que já tem uma carteira assinada, um salário fixo, se ela quiser, por exemplo, eu tenho dívida no banco tal. É vantagem ela ir lá no Banco da Família e dizer, eu tenho dívida num grande banco e quero tirar o meu nome do Serasa, né? Tá no cheque especial, por exemplo. Ela consegue ter essa visão de lucro não, ou benefício para ela?
Uhum. Claro, a gente pode...
Os juros é menor no Banco da Família,
sim.
Né?
A gente pode ajudar esse cliente, sim, a fazer esse cálculo e ver o que é mais vantagem, assim, né? Em algumas situações, alguns grandes bancos e essas dívidas de cartão de crédito, enfim, atribuem uma taxa gigante, né? Que talvez com uma quitação à vista esse cliente consiga ter um desconto interessante. Uhum. E aí, claro...
E ele só fica com a dívida.
Com a dívida do Banco da Família. A gente não, por praxe, a gente não busca esse tipo de negociação, mas a gente pode analisar, sim, as situações de cada cliente.
Nessa situação, que eu até lembrei desse ponto agora.
O endividamento brasileiro é bastante grande, assim, né? Em média, a gente tem uma procura para que a gente consiga oferecer essa solução, né? De talvez concentrar as dívidas num credor só, num parceiro só. A gente não, de pronto, a gente não pode dizer que atende todas as solicitações, mas a gente analisa cada caso e ajuda a chegar, talvez, numa solução financeira para o cliente aí, onde ele saia do aperto, consiga organizar suas contas, né, e ter um equilíbrio aí. E como você falou, a questão do orçamento familiar hoje em casa é muito importante, né? A gente tem um dado também que se eu não me engano, me falha a memória agora, são 70% das separações estão vinculadas direto ou indiretamente com a vida financeira.
Com a econômica, né?
Então, isso é muito importante. E o brasileiro, de uma regra geral, a gente não vem com essa formação, né, de como administrar o seu orçamento, né, que é importante importante poupar, que é importante ter uma despesa menor do que se ganha. Então, são questões que a gente pode auxiliar o nosso cliente através da palestra de orçamento familiar, né? E o banco está sempre parceiro para poder ajudar e ajudar a desenvolver o nosso cliente, né?
Quais são os limites, o mínimo e o máximo que o banco da família pode oferecer para a população em geral?
Hoje a gente trabalha com uma linha de crédito que ela vai de R$500 a R$25 mil.
Para a gente ter uma ideia, né? Hoje em dia, nossa, mas quem é que vai fazer um empréstimo para R$500? Para a gente ter uma ideia da disparidade, né, das pessoas e dos serviços, enfim. Tem gente que, por causa desses R$500... pode evitar uma rolagem de dívida que vai se tornar uma bola de neve, né?
E muitas vezes essas pessoas dos R$500, como tu falou, é uma pessoa que precisa de fazer um exame médico e aí, pelo nosso processo hoje da nossa saúde, enfim, que não está 100% no nosso país, demora muito, às vezes está com essa dificuldade, vai
não
lá...
Está 100%, Fabiana, tu está sendo bem querida, viu? Está sendo 100%, está sendo 30%, sei lá.
Mas enfim, então essa pessoa está com essa dificuldade, precisa realmente fazer esse exame, a gente consegue auxiliar essa pessoa, então, emprestando esse dinheiro para ela fazer o exame, conseguir um diagnóstico mais rápido, e muitas vezes até uma pessoa que está empregada não perder o emprego, porque fica naquela, né, do diagnóstico rápido.
Claro que existe uma tabela, né, de vocês, tipo, fazem, sei lá, vou querer reformar minha casa, pintura e tudo, o orçamento dá, sei lá, R$10 mil. Qual é o máximo que eu posso, de meses, de tempo, que eu posso quitar esses R$10 mil? Depende da renda da pessoa, depende da estrutura econômica, da família?
Depende principalmente do objetivo, onde eu vou colocar esse dinheiro. Então, se eu quero fazer uma reforma, eu posso fazer, por exemplo, em até 36 vezes. Agora, se eu for construir uma casa do zero, ou for demolir a minha casa de madeira e construir uma nova, eu posso fazer já em até 48 vezes. Então, varia muito, né, do que o cliente vai onde ele vai aplicar esse recurso daí.
Agora, tu falando, me passou... Se eu quiser, por exemplo, trocar de carro, quer dizer, vocês emprestam, mas vocês vão a fundo para saber o motivo que a pessoa vai? Se for um motivo banal, vocês mesmo assim emprestam?
A gente vai fazer esse diagnóstico através desse bate-papo que a Fábio e a Kelly falaram, para poder, né, confirmar essas informações que o cliente nos passa. Porque a intenção realmente é que a gente tenha, o cliente seja transparente, a gente consiga poder medir, né?
Porque quem tá ouvindo vocês falarem agora, vocês, mas imagina que eles vão fazer, se eu quiser trocar de carro, quiser comprar uma roupa nova, eles vão me emprestar, porque é a função deles emprestar dinheiro.
A gente espera realmente ter uma relação assim de transparência. Uhum. Né? E se a gente percebe em alguns momentos, e por isso que essa visita, esse bate-papo é muito importante, a gente percebe, por exemplo, que o cliente está, né, omitindo alguma informação, a gente nega o crédito.
Ou que ele provavelmente não vai conseguir honrar com essa dívida.
Exatamente. Né? A capacidade de pagamento é fundamental. Né? Dizer assim, eu quero um empréstimo de R$10 mil, essa parcela vai ser R$900, e o cliente pode pagar R$500, por exemplo. Então, em hipótese alguma, a gente libera. Né? A gente vai tentar, claro, chegar no meio termo onde a gente consiga atender parte, talvez, da necessidade do cliente, mas sem pensar em endividá-lo. Né?
Seguranças para o banco da família. Chega lá, pede emprestado. Eu tenho que ter fiador, eu tenho que deixar um cheque caução. Como é que funciona essa parte mais burocrática do empréstimo? Eu chego lá, Kelly, bato na porta lá da agência. Aí eu preciso de R$5 mil porque a escada da minha casa caiu, eu preciso reformar e tudo mais. Qual é a documentação? O que eu preciso levar para provar que eu preciso desse dinheiro? Fora a visitação.
Então, a gente consegue estar lhe atendendo, a gente vai solicitar RG, CPF, comprovante de renda e residência, tá? Uhum. Do cliente. A gente solicita também a esposa, assina junto no contrato, RG, CPF, renda e residência. Se a cliente não tiver renda, a gente consegue estar atendendo sim o cliente. E a nossa garantia, qual é a nossa garantia? A nossa garantia é avalista, a gente trabalha com garantia de avalista, tá? No primeiro contrato, a gente consegue estar atendendo o nosso cliente, solicita sempre um avalista de 500 até 5 mil, dependendo da capacidade do cliente, a gente consegue estar atendendo com um avalista, tá? O cliente faz um contrato conosco, um BF Reforma, por exemplo. Faz um BF Reforma de 5 mil, a gente consegue estar atendendo ele até 24 parcelas. O cliente está em 24 parcelas, com 12 parcelas já consegue renovar o contrato. O cliente terminou esse contrato, ele pagou pontualmente, ele foi um ótimo cliente com o banco. No segundo contrato, a gente já consegue estar colocando o nosso cliente com a garantia que é, pode ser um bem garantia daí.
Uhum. Isso ainda funciona no mercado, Rogerson, o fiador, porque hoje em dia o que menos a gente quer é dor de cabeça com dívida, né? O emprestar o nome ainda é uma grande dificuldade. Isso, para vocês, não é dificuldade?
Não, a gente tem uma questão histórica, Rui, é bem importante, né, a tua pergunta. A gente tem praticamente 97% das nossas operações, já foram nesse histórico aí, mais de 296 mil empréstimos feitos, né, em toda a história do Banco da Família, 97% feito através das garantias com avalistas. Então, é claro, tem esse paradigma de, mas é difícil, eu não quero depender de outra pessoa, mas o que, que a gente avalia? Assim como o banco está confiando em conceder um empréstimo, né, e a gente trata esse dinheiro como se realmente fosse nosso, nossos funcionários, a gente precisa que a pessoa também tenha uma outra pessoa que confie nela, né? Então que dê a sua, o seu compromisso, a sua responsabilidade com os pagamentos em dias.
São duas pessoas responsabilizadas por essa dívida, por este
valor. Exatamente. Por que que é tão importante, né, e a gente atrela a garantia como uma forma de a gente ter essa, a pontualidade nos pagamentos? Porque como a gente falou no começo, a gente não tem um porte de um banco, né, tradicional e nem quer, né, chegar nessa política de ganhar cada vez mais em cima do cliente. E é muito importante que nossos clientes paguem em dia para que a gente possa, recebendo, vamos dar um exemplo bem prático aqui, né? A Fabiane paga por mês R$500 de parcela. O banco precisa que a Fabiane pague esse valor para que a gente receba ele e possa emprestar para uma outra pessoa. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma situação de atraso, a gente já tem que correr atrás de um recurso, né, com outro banco lá fora do Brasil, ou até mesmo do Brasil, o BNDES, por exemplo, ou o Badesc, que é um parceiro do Estado.
Tem que abastecer o
banco. Exatamente. Esse caixa tem que ser alimentado. Então, a gente depende disso, né?
Não é só dos clientes.
Exatamente. Né? Então, por isso que a gente precisa dessa parceria, né, dos pagamentos em dia. Então, vem muito de encontro com essa questão dos avalistas, que ajuda a reforçar, é mais uma pessoa com compromisso, né? Então.
E os juros que vocês pagam para um BNDES da vida, por exemplo, são menores em função de que vocês são um banco também de empréstimo ou não?
Sim, a gente fica muito semelhante, por exemplo, a grandes operações de uma grande empresa, por exemplo, que tem esse acesso direto também, vamos dizer, uma grande indústria tem acesso ao BNDES. Então, os juros, né, fica muito parecido com essa relação. Uhum. Que, né,
porque todo mundo trabalha com esse dinheiro, investindo aqui, investindo
exato,
ali também, né?
Exatamente. Então, parte desse valor que a gente cobra dos nossos clientes também é para cobrir essa despesa que a gente, né, pega o recurso com uma outra instituição para poder emprestar para os nossos clientes, né? Hoje é uma relação 50-50. Parte é do Banco da Família, parte a gente tem que contratar com outro fornecedor.
O Banco da Família, aqui no livro, chamado Impacto Social, Lucro para Todos, tem 20 anos o Banco da Família. Aqui em Caxias está há quanto tempo já a agência, Fabiane?
Aqui em Caxias a gente está desde 2014.
É, então,
desde 2014, atuando.
5 anos, praticamente, já vai fazer.
2005, não, perdão. 2005, está há 14 anos atuando. Tá, isso, nós estamos desde 2005. A gente começou lá no bairro Santa Fé, lá do Vantajão. Aí trouxemos a agência aqui para Júlio de Castilhos. Perdão, para Borges de Medeiros. E hoje a gente está ali na Pinheiro Machado.
Então, se segurando. Então, entra crise, sai crise, estão firmes e
exatamente, então, estão peleando com os gaúchos.
Agora, qual é a expectativa de vocês para... A gente já está entrando no segundo semestre, que ainda não aconteceu muita coisa. O que a gente percebeu é que a indústria teve uma leve ascensão, né? O setor de serviços ainda está meio que desequilibrado. Mas vocês veem do comportamento das pessoas que pedem empréstimos e do que a gente está passando por grandes reformas no Brasil. Qual é a expectativa de vocês para 2020, hein?
Então, a gente tem uma expectativa, né, de a gente conseguir manter o crescimento que a gente teve nos últimos anos, de torno de 24% a 30% em média, trazendo um crescimento, né, da média dos últimos anos. Assim. A gente não prevê, talvez, uma mudança como ninguém espera, né, de piora no cenário econômico e até mesmo político, mas é realmente uma expectativa positiva, né, que a gente consiga ter um cenário um pouco melhor. Até falando na questão do governo, né, nem defendendo, nem atacando também, mas porque ainda a gente espera ter um pouco, precisar um pouco mais de tempo para poder ter um reflexo positivo, assim, né? Então, a gente tem essa expectativa como empresa para os nossos clientes também, porque isso é muito importante, né? Para quem quer, por exemplo, tirar um projeto do papel, e até mesmo esse bate-papo é muito importante, porque às vezes tem alguém lá com um projetinho guardado dentro da gaveta e precisa de um recurso. Ah, eu tinha uma ideia, por exemplo, de abrir um barbershop ou abrir uma pastelaria e eu não tinha como conseguir esse recurso.
Eles ainda estão com receios.
Exatamente.
Né?
Então, a gente, né, justamente traz à população essa possibilidade de poder ter o pontapé inicial, de poder tirar do papel o projeto e se desenvolver, né?
Fabiane, o empreendedorismo, a veia caxiense, está dormindo ainda ou o pessoal está começando a se animar de novo, hein? Até pela movimentação que vocês têm no Banco da Família, obviamente, que não se reflete em grandes empresas, enfim, mas o pessoal que antes foi demitido, aí, geralmente quem é demitido, a primeira coisa que pensa, vou montar meu negócio agora, tem essa expectativa positiva também?
Sim, sim, a gente vê bem positivo. Até a gente esteve na prefeitura ontem à tarde e a gente visitou então a sala do empreendedor, que é na prefeitura.
Que também é uma baita força, né, de informações isso. Aqui para as pessoas.
Isso, é. E a gente identifica que realmente o caxiense, ele tem essa veia de empreendedor realmente e que está mantendo forte. Uhum. Isso. Tá. Só que, claro, ele precisa de muita informação, tá? Então, o que a gente fala de informação, de estar bem informado para não investir e ter aquele problema de que não deu certo seu negócio e desanimar. Então, a gente dá todo esse apoio para esse empreendedor.
É um círculo de engrenagem, né?
Isso.
Faz parte de vocês como um departamento do dinheiro que empresta, é a sala do empreendedor que informa, a visão econômica de um profissional, ou seja, se essa engrenagem andar direitinho, vocês como banco também não vão ter prejuízo, a cidade não vai ter, muito menos a pessoa. Agora, as pessoas precisam ter essa ideia clara, né?
É, porque muitas vezes eles não têm a ideia, eles pensam assim, ah, vou empreender, mas eles não têm ideia de que eles têm que ter um registro, como tu falaste antes, de que eles precisam, esse investimento, eles têm como ter como pagar o investimento. Então, é como tu falou, é uma roda e que a gente precisa estar sempre auxiliando.
Uhum. Kellen, quem quiser procurar, visitar vocês lá na agência, como é que fazem?
O Banco da Família está localizado em Caxias do Sul, na Rua Pinheiro Machado, esquina com a Visconde de Pelotas, sala 603, bem no centro, uhum. Em frente ao cartório Mário Ferrari, tá?
Certo.
O nosso telefone comercial é 3290-8500. 3290-8500.
Tá bom, tem um cafezinho sempre esperando lá, uma aguinha também, né?
Sim, com certeza.
Com certeza, a gente aguarda todo mundo para vir nos visitar.
Legal. Fabiane Clauque, ela que é a gerente da agência, o teu recado final para este segundo semestre, para que as pessoas leiam, se informem e evitem, né, se endividar por endividar, né? Eu tenho certeza que o Banco da Família, como lida com pessoas quando a gente vai pensar em empréstimo de 500 mil reais, não tem como a gente imaginar que uma entidade queira se aproveitar disso, muito pelo contrário. Por isso que a gente está aqui conversando e informando ainda mais, né, deixando muito mais claro que as pessoas não podem pegar dinheiro por simplesmente pegar dinheiro.
Na verdade, como foi falado já, o nosso trabalho, sim, é auxiliar as pessoas para que elas identifiquem se realmente há necessidade de pegar este empréstimo, uhum, ou não, e de como vai ser feito esse pagamento. Então, a gente fica de portas abertas, tá? A gente se dispõe no que for necessário fazer esse auxílio a toda a comunidade. E como a gente falou, o nosso agente de crédito vai até a casa do cliente e identifica a real necessidade e qual é a nossa linha de crédito que pode atender esse cliente.
A lembrança aqui da sala do empreendedor foi muito bem feita, Fabiane, no sentido de que vocês mesmos podem também direcionar para que essas pessoas busquem ajuda, né, mais técnicas, digamos assim, para que não seja só um empréstimo que depois vocês vão ter problemas para receber de volta, né?
Isso.
Rogerson, e daí? O empreendedorismo tenha uma visão positiva para ti.
Com certeza, né? Um recado aí para os nossos amigos e ouvintes é que invistam, realmente tirem, né, do papel esse projeto. É, Caxias do Sul, a gente começa a ter um cenário mais positivo, então a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, né? Eu acho que essa você mesmo falava no começo da fala, assim, que a gente está saindo desse movimento um pouco pior dos últimos anos. Sim. Então, que a gente, que o caxiense aproveite essa oportunidade, né, empreenda, não tenha medo de se arriscar, de abrir o próprio negócio, e você que, né, trabalha hoje, que não tem esse pensamento, talvez, de abrir o próprio negócio, que seja um empreendedor na sua empresa, né, isso faz muito sentido, você poder se doar ao máximo, né, no seu trabalho, enfim, poder ter uma qualidade de vida melhor, oferecer o que há de melhor para sua família, né, uma boa alimentação, saúde. Então é isso que a gente procura e a gente, né, preza não só para os nossos clientes, mas, né, para a nossa equipe interna também. A gente tem uma grande expectativa aí para, né, os próximos anos, a gente consiga ampliar a nossa capacidade de atendimento aqui na região da Serra Gaúcha. A gente já tem alguns projetos também, né, para as cidades vizinhas. Então depende muito da vontade do nosso cliente, e onde houver cliente a gente vai estar sempre de porta aberta, né, com um sorriso no rosto para poder atender, né, fazer, né, a oferta. E antes de tomar crédito, nos procure, né? A gente vai estar lá com o chimarrão pronto, o mate pronto, para a gente bater um papo sem compromisso algum, e oferecer, né, com certeza, a melhor solução para o nosso cliente.
E lembrando, né, que crise econômica é cíclica, não adianta, né? A gente vai viver de ciclos de altos e baixos, a economia crescendo e caindo. Agora, o que fica para a gente é a lição de aprendermos. Como é triste ter uma pessoa que está endividada e que não consegue dormir direito. Acho que a única, uma das coisas que é mais fácil tirar o sono é tu ter uma dívida e não saber para onde recorrer e como conseguir saldá-la, né? Por isso que é saudável a gente se informar o máximo possível com todos os créditos disponíveis para a gente. Hoje o nosso assunto foi justamente isso. Na Semana da Família, a gente trouxe aqui uma das... digamos, assessorias econômicas, porque a família realmente, né, se desmantela quando tem esse problema econômico. Não tem coisa pior do que o problema com as finanças da casa. Conosco o gerente de mercado, Rogerson Ribeiro, a gerente da agência aqui em Caxias, Fabiana Klauk, e a gerente de crédito, Kellen Oliveira, conversando sobre este importante segmento econômico aqui em Caxias do Sul também. Gente, obrigada pela vinda de vocês, um bom dia.
Muito obrigado a todos os ouvintes, obrigado, Rô, pela oportunidade aí, e estamos sempre parceiros aí, obrigado.
Meio dia em ponto, vem chegando aí no ponto, atualizando as informações, o que foi manchete na manhã desta quarta-feira, 14 de agosto de 2019. Obrigada, Matheus, na mesa de áudio, obrigada a você que participou, já nos falamos de novo no ponto.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.